vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Viva a liberdade, malta! Este é um episódio especial 25 de Abril e comigo tenho, como sempre, um dos ícones da liberdade, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Estou ótima, João, estou ótima e estou muito entusiasmada porque hoje temos connosco uma pessoa muito especial que me leva de volta à altura em que andava no 5º ano e tinha as paredes do quarto cheias de pósters das séries portuguesas que passavam na televisão.
Muito bem, muito bem. Quem também tinha a parede cheia de pósteres era Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Estou muito bem, estou muito bem. À partida não eram do Tomás, mas eram de colegas. Eram de colegas do Tomás, eventualmente.
Eu tive o Tomás, é assim que se vê.
Se calhar com o Tomás em pano de fundo. O Tomás em panos de fundo e as colegas do Tomás mais
alto. Exato.
Eventualmente.
É verdade, connosco temos uma pessoa que é ator. É músico também, já entrou em várias produções, entre séries, filmes, novelas. Fez recentemente Salgueiro Maia num filme que estreou há pouco tempo sobre a vida e a vida antes.
Quase há dois anos. Foi filmado quase há dois anos. Recentemente, está prestes a estrear.
Quando este episódio sair já estreou. Sobre a vida do principal, se calhar, de um dos principais capitães de Abril, antes e depois da Revolução. Portanto, Mas Alves, que estava em capas centrais da Bravo, que a Mariana depois colou no quarto. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo.
Em capas duvido, mas ela deve ter andado lá a procurar.
Era na Folha do Meio, sempre que tinham os posters.
Ah, ok. Não sabia, nunca tinha visto. Nunca vi.
Olha, vou começar por te fazer uma pergunta, que é já uma provocação, que é... Estava a ver no Expresso que o Rui Tendinha tinha feito um podcast dele, que é o Cine Tendinha, e disse que tu eras um ator da moda. És um ator da moda, Tomás?
Epá, não sei, eu já cá ando há uns anos. Se agora estou na moda, pá, ainda bem, acho eu, ou não, porque as modas também são muito cíclicas e vão à vida muito rápido. Mas não sei, o que é certo, e a última vez que estive com o Tendinha e ele me entrevistou também me falou disso, o que é certo é que, pelo menos o último ano, trabalhei bastante. Tudo coisas que ainda não saíram, está agora a sair o Salgueiro, que já foi há quase dois anos, mas ultimamente tenho feito muita coisa e tem apostado em mim para papéis importantes. Espero que isso não faça só parte de uma moda, espero que isso tenha um bom fundo ou um fundo melhor por aí fora.
Mas como estava a dizer, já fizeste várias coisas há pouco quando estava-te a apresentar. O teu currículo é bastante extenso, apesar de só teres 32 anos. O que é mais desafiante para ti? É fazer séries, fazer filmes, fazer novelas ou seres pai de um recém-nascido durante a pandemia?
Pai de um recém-nascido é toda uma aprendizagem. Em pandemia ainda mais. Mas se calhar o desafio para mim é tentar não fazer durante muito tempo a mesma coisa. Eu gosto mesmo é de ir variando.
Sendo que aí ser pai é chato porque pronto, não dá para variar muito.
Sim, imagina, olha, já que estamos a falar disso e da pandemia em específico, nós com o Salgueiro nós tivemos duas semanas de ensaio e foi decretada a primeira pandemia e o primeiro confinamento 3 dias antes de nós começarmos a gravar. Portanto, ficámos todos, o que é que se vai passar, não é? Como todos no mundo ficaram, mas não, eu em específico neste filme, pronto, já tinha tido o trabalho todo de preparação e pensei, ok, isto pode me dar tempo de eu continuar a explorar, a pesquisar, a fazer o meu trabalho. Foi uma ilusão que rapidamente foi à vida, porque de facto com uma bebé em casa o tempo não estica. Mas pronto, voltando um bocadinho à pergunta.
Se calhar o papel de Salgueiro Maia enquanto pai, se calhar aí conseguiste
exato.
Aprender alguma coisa.
Sim, aí sim. Mas eu gosto mesmo é de ir variando. A minha formação é em teatro e eu desde cedo eu entrei no curso de teatro. Eu não sei se já tinha 15 anos, mas acho que sim, já tinha 15 anos. E no segundo ano já estava a começar a minha primeira experiência em cinema, ao mesmo tempo que estava a fazer o curso. E lembro-me de pensar muito, pá, isto não tem nada a ver com aquilo que eu estou a aprender no curso, é todo um registro diferente, deixa lá perceber onde é que eu me encaixo aqui. E acho que a beleza do nosso trabalho é essa, é nós percebermos, egos à parte e tudo isso, percebermos qual é a rodinha de engrenagem que nós somos no meio do todo. E com isto eu quero dizer que fazer cinema tem um registro completamente diferente. A rodinha que eu sou é muito específica, em séries e televisão também é outra coisa completamente diferente, em teatro ainda mais. Portanto, eu gosto mesmo de ser ator nas suas várias, várias vertentes, passa a redundância. Mas é isto. O desafio é tentar fazer carreira e ir fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Já houve, este não é o projeto com o Salgueiro Maia, não é a primeira vez que o Salgueiro Maia aparece num filme. Já houve vários projetos que tentaram de certa forma contar o que é que foi a Revolução de Abril e como é que as coisas aconteceram, mas é o primeiro a abordar um bocadinho esta figura importante da nossa história num pré e num pós-revolução, que se calhar é uma história que se calhar nem tanta gente está assim tão familiarizada. O que é que tu nos podes contar sobre este filme e a forma como aborda o Salgueiro Maia, se calhar não, obviamente, uma perspectiva do herói que foi da Revolução, mas também como um ser humano e do caminho que fez um bocadinho antes de chegar à Revolução, uhum. E depois também o que é que foi um bocadinho a vida dele a seguir a isso.
Assim, o que eu vos posso contar, não vos vou contar demais, senão depois
não
vão ver o filme. Mas acima de tudo, de facto, é o primeiro filme sobre ele. E o que eu senti mais é que aquilo que nós conhecemos do herói, e atenção, eu antes de entrar para este filme, de começar a fazer a minha pesquisa, eu também sabia o que a maioria das pessoas sabe, não é? Que é o ícone de Abril, é o ícone da liberdade e um dos responsáveis, mas com um papel bastante importante no tornar possível uma democracia em Portugal. Mas de facto, os valores que o caracterizam como herói, eu descobri que são os mesmos que ele levou sempre na vida. Ele leva a liberdade muito a sério, a humanidade muito a sério, e leva isso para a vida dele em casa, como pai, como marido, como amigo, e é incrível ver que é um cidadão tão vertical nesta maneira de ser e na postura dele correta, e isto foi uma guerra um bocadinho grande ainda durante as filmagens, que era como é que eu vou acreditar neste gajo que é aparentemente tão perfeito. E na pesquisa que eu fazia, toda a gente fala bem dele, como é que é possível? Ele tem que ter qualquer coisa, não é? Mas pronto, acima de tudo, no filme podem esperar isso, a perspectiva da pessoa por trás do herói, conhecer mais a pessoa que ele foi, para além daquilo que a maioria conhece.
Tal como o Miguel estava a dizer, isto é uma história que, de certa forma, ou pelo menos certas partes, já foram contadas algumas vezes. Tu sentes que há alguma pressão adicional ligada ao facto de estarmos a retratar uma pessoa que existiu na vida real? Ou, de certa forma, para ti é mais fácil recolher informação e descobrir que interpretação é que queres dar a esta personagem? Comparativamente a quando fazes uma personagem 100% ficcionada.
Sim, eu acho que tem os dois lados. Claro que há uma pressão porque esta pessoa existiu de facto, e vai sempre haver quem diga: ah, ele não era bem assim, ou isto não está bem retratado. Mas de facto, a possibilidade que eu tive de ver vídeos dele, ler sobre ele, falar com pessoas que conviveram com ele, pá, tudo isto foi um miminho que não se tem muitas vezes, não é? Na construção de uma personagem, e ajuda bastante enquanto ator tu tentares filtrar aquilo que o caminho que queres traçar para contar a história desta personagem. Também me perguntavam ontem, especialmente, a pressão de já terem outros atores terem representado o Salgueiro Maia e ser uma história conhecida. Ah, essa pressão teve lá desde o início, claro, mas muito cedo tive que a pôr de parte, porque senão isso só me iria limitar no meu trabalho, não é? Pronto, muni-me das ferramentas que tinha à minha volta e tentei fazer o melhor possível daquilo que eu li daquela pessoa.
Tiveste algum truque em especial para te preparares, ou nem por isso?
Não, sabes que normalmente quando perguntam métodos e coisas, eu acho que sou um ator muito intuitivo e vou muito da resposta em cena, da resposta da contracena, vou muito daquilo que eu acho, que eu vejo e imagino que a personagem sinta e peça e queira fazer. Não tive assim nada que me preparasse a não ser a própria pesquisa, o falar com muitas pessoas, o estar em casa dele foi assim muito especial, estar na sala dele com os livros dele, com as fotografias de família, a conversar com a Natércia. Pronto, tive essa possibilidade que... Pronto.
Não andaste a conduzir nenhum Chaimita, é isso que estás a dizer? Não, andaste...
não, mas andei na Chaimita, não a conduzi, mas andei lá dentro pelas ruas de Lisboa e foi uma sensação poderosa, podes crer que foi.
Olha, falar em sensações poderosas, há uma das cenas do filme que já sabemos que vai acontecer, que há um abraço, que é dado ao Salgueiro Maia. E esse abraço é dado a ti, não é? Por uma personagem que é, na verdade, representada pela neta do Salgueiro Maia. Eu queria te perguntar que importância, porque eu acredito que naquela altura, não é? É muito fácil a realidade e a ficção, por assim dizer, estão ali um bocadinho mescladas, não é? Porque tens a neta de Salgueiro Maia a abraçar uma personagem que está a fazer de Salgueiro Maia. Que importância é que isso teve para ti? Que importância é que achas que isso teve para ela?
Epá, eu tenho dito que isso para mim foi a cereja no topo do bolo, porque este processo todo deste filme levou... Epá, teve muitas coisas especiais. O facto de nós estarmos a gravar de facto na bula que levou o Marcelo Caetano e nós estarmos lá dentro e estarmos a usar aquela chaimita em específico, o facto de eu ter estado em casa dele, de conviver com pessoas que estiveram com ele, há pequenas coisas que tornaram este processo todo muito especial. E isso foi a cereja no topo do bolo, e foi uma coisa que apareceu ainda a meio da rodagem, o António Sousa Duarte, que pronto, foi um dos grandes idiotas que teve a ideia de fazer este projeto, ele e o José Gandarês, lembrou-se porque pá, vamos pôr aqui alguém que não tem o sangue, obviamente, do Salgueiro Maia, mas que faz parte da família dele. Pá, e foi um gesto muito bonito. Aquele abraço teve uma força e uma intenção em cena que foi... Pronto, o Sérgio no outro dia disse, acho que foi a primeira vez que eu não dirigi um ator, porque de facto ela não é atriz e foi ali ser espontânea. E eu acho que eu tive... o privilégio de emprestar o meu corpo para um abraço que ela deu ao avô que nunca conheceu.
Foi quase uma espécie de homenagem, feita mais diretamente.
Sérgio Graciano, que é o realizador do filme, certo?
Exato. Portanto, pá, esse momento no filme quase que passa assim meio despercebido, mas tem uma carga muito importante e foi muito bonito.
Olha, avançando um bocadinho também para aquilo que foi um bocadinho o teu percurso, tu fizeste a Floribela, o Rebelde Way e a Lua Vermelha. E, ao contrário de muitos atores da tua geração, não passaste pelos morangos. Achas que a Academia da SIC foi melhor para fazer os projetos que fazes hoje em dia?
Opa, não sei, não sei se é por aí. De facto, não fiz morangos e tive essa oportunidade, acabou por não acontecer. Porque eu acho que também os atores que fizeram morangos ficaram muito... Pá, foi um projeto muito importante, não é? Na ficção nacional. E os atores, claro que muitos... seguiram carreira e despegaram-se um bocadinho daquilo, mas muitos ficaram agarrados à imagem de ter feito morangos, e há pessoas na rua que vêm ter comigo, ah, o dos morangos, pronto, eu não
só
fiz,
tenho
mas...
só tenho
não, tu foste o anti-morangos.
Pá, também não fui anti-morangos, não
anti
tenho...
no sentido de ser quase a rivalidade.
Sim.
Essas séries que o Miguel está a falar, na verdade foram quase aquelas que competiam em audiências com os morangos diretamente.
Sim, exato. Mas eu acho que, e mesmo o percurso que eu fiz nessas séries, nunca foi uma coisa de muito protagonismo, portanto também não fiquei muito agarrado àquelas personagens, embora ainda hoje me falem a Lua Vermelha e coisas que para mim já passou uma vida, mas de facto são personagens que não ficaram, a minha imagem não ficou tão agarrada assim a esses projetos, e serviram para eu aprender a fazer muita coisa, não é? Eu durante muitos anos fiz televisão, não a um nível de protagonista consumido por aquelas horas todas, mas tive bastante a sensação de saber o que é que estava a fazer em televisão. E foi uma escola bastante importante na maneira de eu ser ator hoje em dia. Sim,
sim, ao longo da tua carreira tu fizeste vários projetos, tanto em termos de televisão nacional, e agora mais recentemente até fizeste parte de algumas produções internacionais, nomeadamente com a Alga Seca e com a Operação Maré Negra. Na tua percepção, na tua experiência, quais é que são as principais diferenças entre fazer uma produção nacional só para o público português ou ir fazer uma produção internacional para cadeias de streaming?
Não sei se há grande diferença, pelo menos eu não senti assim uma grande diferença. Há obviamente a coprodução com um país de outra língua e nisso há sempre diferenças culturais, não é? Mas principalmente os galegos, e eu acabo de vir da terceira produção luso-galega que faço, e pá, faz muito sentido nós continuarmos com estas coproduções. Nós somos, se os espanhóis já são nuestros hermanos, os galegos então, eles sentem-se portugueses, eles querem que nós falemos português com eles, portanto...
Sabem melhor português do que basco ou catalão, de certeza.
Sim, isso de certeza. Mas isto para dizer que acho que devem acontecer mais estas coproduções, e depois... Cada produção em si tem diferenças entre si, não é? Mas acho que a maneira de trabalhar é bastante parecida. E não sei, a nível de impacto, porque também não há distância para isso, o que é fazer uma coisa para um streaming ou para um canal de televisão. A nível prático eu não sinto grande diferença. Não sei, mas o tempo dirá.
Olha, há quase 2 anos fizeste um cover do Cor da Primavera do Zeca Afonso. Se calhar vamos ouvir aqui um bocadinho.
Oh.
Pá, não te vou perguntar qual é que é a importância do 25 de Abril para ti, mas quero perguntar-te sobre música, porque sei que é uma coisa que tem muita importância para ti. Aliás, quem não te está, as pessoas estão-nos a ouvir, não nos estão a ver, mas o Tomás tem todo um estúdio montado atrás de fazer inveja a Paul McCartney, provavelmente.
Aliás, ele encosta-nos a um canto. Atenção, ele encosta a produção desse podcast a um canto.
Sim. Que importância é que a música tem na tua vida? E eu sei que tu tiveste uma banda... ligada, vou chamar músicas do mundo, mas do que eu ouvi, uhum, havia ali muito reggae. Eu senti que era muito, tinha ali muitas influências reggae. Como é que, uhum, tu passas de fazer covers de Fat Freddy's Rob e como é que depois vais cantar Zeca Afonso? Tipo, explica-me como é que isto vive tudo na tua cabeça.
Epá, eu comecei a minha relação com a música com o meu irmão mais velho, que tem 4 anos a mais que eu. Na altura vivíamos em Espanha, que eu dos 4 aos 10 fui viver para Madrid. E lembro-me de estar com ele no quarto a ver um documentário sobre os Beatles e nós ficarmos malucos com aquilo. Foi assim um choque. Nós começámos a pegar em raquetes de ténis e balões enchidos para fingir que era uma bateria. Pá, aquilo
viste,
bateu-nos...
Já viste este documentário mais recente? Já agora
vi,
dos Beatles?
Vi. Sim, sim, sim. Mas o outro foi muito impactante pela idade, por tudo. Foi assim um primeiro contacto com a verdadeira natureza dos Beatles. E desde aí que foi a loucura. Foi, eu quero fazer isto, eu quero tirar sons de instrumentos, eu quero que a música me acompanhe. Pá, e acabou por ser, eu era tão novo que acabou por ser uma coisa muito natural. Começámos logo a tentar arranjar teclados, juntámos dinheiro nesse primeiro ano, em conjunto com os meus pais comprámos um teclado, no ano a seguir foram as guitarras. Epá, e como eu nunca tive formação musical, tive um ano aos 15 anos, na mesma altura em que comecei a estudar teatro, tive um ano de música, de guitarra. Epá, sempre me senti limitado a certa altura, então sempre tive a necessidade de passar para outro instrumento, e daí também este estúdio cheio de tralha musical.
Sim, quem não está a ver, mas temos aí um piano, temos guitarra clássica, temos guitarra elétrica, só do que eu estou a ver, uma sim, bateria, e já te vi nos covers com trompete. Não sei se aquilo é um trompete,
A dos Fat Freddy's, toquei trompete, trombone e um saxofone manhoso de PVC que eu comprei numa viagem. Epá,
é uma espécie de Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz é que toca também os instrumentos todos, acho eu.
Ah, é? Não sabia.
Sim, toca uma série de instrumentos.
Epá, sim, se calhar a necessidade e a vontade e o ser limitado a nível teórico, porque eu não sei ler uma pauta. Imagina o trombone, falaste do trombone. Eu toquei durante uns tempos com os Farra Fanfarra, que é assim, pronto, uma data de gente a tocar sopras e percussão e não sei o quê. E eu lembro-me quando eles traziam músicas novas, era uma seca para mim, porque eu tinha que esperar que eles sacassem a partitura para eu ouvir e sacar de ouvido. Portanto, o meu ouvido é a minha ferramenta na música. E eu costumo dizer que eu sou ator para ganhar dinheiro e poder gastar na música. E é um bocado é um bocado isso que tem acontecido ao longo dos anos, porque pá, pronto, a música foi a primeira paixão, digamos assim, e é uma coisa que é muito mais natural. E eu tenho umas saudades doidas de estar em palco a tocar, porque estar em palco a fazer teatro é outra coisa. E a música e os anos de banda que eu tive foram assim brutais, e aprendi muita coisa e tenho saudades, pronto.
Por acaso é engraçado estás a dizer isso de seres ator para depois conseguir gastar dinheiro na música, porque há pouco tempo entrevistámos o Nuno Markle e ele contou-nos que os Sparks, que fizeram um filme agora chamada Annette há pouco tempo, são o exato oposto, ou seja, eles são uma banda conhecida, de renome, mas na verdade o sonho deles era fazer cinema, e por isso é que, fizeram okay. Este filme do Annette. Tu és um bocadinho uma espécie
e
de...
E acho que quem tem uma história parecida também é o Johnny Depp, que acho que ele quando foi para Hollywood também era para ser músico, e como não conseguia com a Lara na altura com a banda dele, virou para ator, e só depois, quando já era famoso, é que... Acho que ele até veio aqui ao Rock in Rio há uns anos dar um concerto com os Hollywood Vampires.
Exatamente.
E tocava tipo com Alice Cooper e com uma série de malta. E portanto, é uma história parecida. Daqui a uns anos estás no Rock in Rio.
Há muitos atores músicos também. Imagina, quando foi para fazer o Variações, lembro-me do Benny, que estava a fazer o casting, me perguntar, e mais atores, músicos? Há uma data deles. E é incrível, porque imagina, o próprio Sérgio Graciano toca, o Manel Pureza toca, realizadores, malta do meio. Quando a malta do meio, sejam atores, tenham outra função qualquer, toca música, a sensibilidade é outra. E acho que a trabalhar se dança de uma maneira diferente. É muito engraçado ver isso. Yeah.
A ginga, tem uma ginga diferente.
É mesmo.
Olha, muito bem, antes de irmos ao nosso questionário do Acho que vais gostar disto, vamos só lançar a nossa rubrica habitual, a galeria. E cá estamos de volta para esta galeria. Já tinham saudades desta rubrica ou não? Se têm acompanhado este podcast, sabem que a nossa newsletter e o nosso podcast também têm uma rubrica agora com a Cult, que é uma plataforma luso-brasileira para amantes de filmes, séries, músicas e podcasts. Cult, para quem não sabe, escreve-se com K-U-L-T. Atenção, quando forem à procura, é K-U-L-T. E todas as semanas, neste mês de abril, vamos trazer uma lista que depois vai estar espelhada numa galeria na Cult com sugestões de vários conteúdos. Não sei se já passaram pela nossa página na Cult. Se não passarem, passem por lá. Estamos lá com Acho que vais gostar disto. Neste episódio
link
especial.
Link na bio.
Link na bio, é verdade. Obrigado, Mariana. Neste episódio especial, vamos falar de liberdade. Aliás, temos estado a falar de liberdade e vamos continuar a falar de liberdade. Por isso, trouxemos uma lista de filmes em que a liberdade é uma parte importante desta história. Portanto, Mariana e Miguel, contem-me que filmes sobre liberdade é que trouxeram e que depois vão estar espelhados na nossa galeria na Cult.
Posso começar eu, que é para não ser ladies first. Eu trouxe, João, 12 anos de escravo.
Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man, lived with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped. Sold into slavery.
Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, 12 anos de escravo é um filme de 2013 que teve a audácia de ganhar o Oscar de melhor filme no ano em que tinha a concorrência de películas como Lobo de Wall Street, Dallas Buyers Club, o Her, o American Hustle. Portanto, era um ano mesmo muito bom em termos de filmes.
Disseste aí American Hustle, eu fiquei com dúvidas, como estás a dizer que é um bom
filme.
Bom.
Pá, não vamos discutir outra vez. É um bom filme. Não sei
se é melhor que o 12 anos de escravo. O 12 anos de escravo é um grande filme. É um grande filme.
Não, é um grande filme. Estou a dizer é que foi um ano em que havia especialmente, por exemplo, se comparares com este ano, era um ano em que havia uma qualidade geral de filmes bastante elevada.
E é literalmente um grande filme.
Literalmente um grande filme. E o que é o 12 anos de escravo? O 12 anos de escravo foi um filme baseado num livro de memórias de 1853 de um senhor que se chamava David Wilson. Em que basicamente ele contou a história de um homem afro-americano chamado Solomon Northup, que naquela altura, um bocadinho antes dos anos 50, era um homem livre, era um músico, tocava violoncelo e era um homem livre em Nova York, e que acabou raptado por duas pessoas e uns dias mais tarde foi vendido como escravo para trabalhar numas plantações no estado do Louisiana. E foi obrigado a passar de homem livre para escravo e ter de trabalhar durante, lá está, 12 anos até conseguir recuperar a sua liberdade que tinha em Nova Iorque. E o filme é um bocadinho a contar essa jornada de a transição que ele teve que fazer de um homem livre para escravo e como é que foi todo o processo de ele ter de estar a trabalhar e a ter de abdicar da liberdade que tinha e adaptar-se à nova realidade. O filme tem, como tu gostas de dizer, uma constelação de estrelas, tem mesmo muitos atores muito bons. Tem o Chiwetel Ejiofor, que é um nome sempre complicado de dizer, mas que é um ator bastante conhecido de vários filmes, e que eu sinto daqui a uns anos pode ser o Morgan Freeman dos pobres. Eu sinto que ele tem o aspecto para daqui a 20 anos, quando estiver ali nos 70, pode ser Morgan Freeman dos pobres. E tem também Michael Fassbender, tem Benedict Cumberbatch, tem a Lupita Nyong'o, tem o Paul Dano, que fez The Riddler agora no The Batman, tem o Paul Giamatti, que também é um clássico. Portanto, é um filme mesmo muito bom e que eu acho que recomendo às pessoas. E ainda um fun fact: foi um dos filmes mais rentáveis de 2013, porque teve um orçamento de 22 milhões de euros e fez quase 200 milhões nas bilheteiras. Portanto, não só ganhou o Oscar, como foi um filme bastante rentável, que nem sempre acontece.
Perpetuar a exploração dos escravos, não é? Mariana, continua. Mariana, qual é a tua sugestão?
Ora bem, eu trouxe um filme que fala sobre um tipo de liberdade um bocadinho diferente, mas que também é muito importante, que é o Milk. You'll be the first openly gay man elected to major office. Society can't exist without the family. We're not against that. Can two men reproduce? No, but God knows we keep trying. Milk é um filme de 2008, é um filme biográfico que é baseado numa história real do Harvey Milk, que é quem dá o nome ao filme, que basicamente foi um ativista dos direitos LGBT nos Estados Unidos, que se tornou no primeiro político abertamente gay, assumidamente gay, a fazer parte do Ministério Público da Califórnia. Basicamente, isto não é uma história propriamente nova, não é a primeira vez que é contada. Já houve alguns conteúdos sobre a história do Harvey Milk, mas neste filme especificamente é retratada a história, a sua história de amor, não é? A forma como conheceu o seu parceiro. Acompanhamos também a sua evolução na parte política. Vemos ali o preconceito que havia nesta altura, nos anos 70, à volta da homossexualidade e a violência que estava associada. Infelizmente hoje em dia não é uma coisa que desapareceu completamente, mas acho que também por isso é um filme bastante importante, porque é ali ao lado, do outro lado do Atlântico, mas na verdade não é uma coisa assim tão, que está tão longe de nós. Acho que é um filme muito incrível. Para além disso, temos o Sean Penn e o Josh Brolin a fazer duas personagens que fazem muito, muito bem. O filme na altura, em 2008, quando saiu, fez muito sucesso. Inclusive, teve nomeado para uma carrada de Oscars e o Sean Penn ganhou o Oscar de melhor ator. Eu acho que foi super bem merecido.
Foi sim, senhor. É um grande filme. Um grande filme. A minha sugestão não é nem sobre escravidão, nem sobre direitos LGBT. É antes o filme que é considerado o melhor filme de sempre pelo IMDb. Estou a falar, obviamente, de Os Condenados de Shawshank, ou Shawshank Redemption. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. You better get used to that idea. Like Brooks did. Apesar de todos sabermos que não é o melhor filme de sempre, né? Porque todos sabemos o nome do melhor filme de sempre, né? já foi batido e rebatido aqui várias vezes. É um filme popular que já tem quase 30 anos, o filme é de 1994, e conta a história de Andy Dufresne, que é um banqueiro que foi preso e condenado pelo assassinato da sua mulher e do amante da mulher. Apesar de defender desde sempre, e ele é uma coisa que acompanha todo o filme, desde sempre a sua inocência. O Andy Dufresne é interpretado pelo Tim Robbins, vai parar depois à prisão de Shawshank, onde conhece o Red, que é a personagem interpretada pelo Morgan Freeman, que também narra o filme, e nos próximos 20 anos o Andy e o Red vão desenvolver ali uma amizade, não só entre eles, mas também com outros reclusos. O Andy passa também a ser uma espécie de consultor financeiro para os esquemas fraudulentos do diretor da prisão. Epá, e não vou contar mais nada, que é para não estragar o filme. O filme é uma adaptação. O filme é só porque o filme tem há várias coisas que acontecem no filme que se calhar não vale a pena estar a estragar com spoiler. O filme é uma adaptação, não sei se sabiam, de uma short story do Stephen King. Não sei se sabiam isto.
Não sabia, por
não
acaso.
Fazia ideia, sinceramente.
Yeah. Acaso, não sabia. Yeah.
E teve nomeado para 7 Oscars, apesar de não ter ganho nenhum. Não ganhou nenhum Oscar. Porque este sim foi o ano fatídico, Miguel, não é esses anos que tu estás a falar, 2013. Este sim foi o ano fatídico, porque 1994
é um ano incrível
de Shawshank Redemption, Pulp Fiction e Forrest Gump. Foram 3 filmes nomeados. E portanto o Shawshank Redemption não ganhou, ganhou o Forrest Gump na altura. Este é um daqueles filmes que acho que devemos ver pelo menos uma vez na vida, seja sobre liberdade ou não, e portanto fica aqui a sugestão. Na nossa lista de culto vão também estar outros filmes, para além destes três. Vamos ter o Django Unchained, os Capitães de Abril, ou não tivéssemos aqui a falar com o Tomás, o Gladiador, o Hunger Games e também o Braveheart. Aliás, já sabem que se quiserem ver estes filmes, sigam a Culto nas redes sociais, vão mesmo ao site da Culto, culto.pt, e sigam-nos lá, eu acho que vais gostar disto, com as minhas sugestões. Estava a pensar agora, que antes de voltarmos para a conversa do Tomás, podíamos ouvir aqui um grito de liberdade do Braveheart, pode ser? Podemos pôr aí um bocadinho de Mel Gibson, só antes de voltarmos à conversa com o Tomás?
Let's go.
And tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Tomás, estamos de volta para falar do questionário, para te fazer um questionário final do Acho que Vais Gostar Disto. E a Mariana tem a primeira pergunta para ti. São perguntinhas rápidas que acho que tu vais conseguir responder.
Sem pressão.
De forma brilhante, de forma brilhante.
Tomás, diz-me uma coisa. Se só pudesses ouvir uma música para o resto da tua vida, que música seria?
Pá, talvez música clássica, porque...
Não, mas tens escolher uma música em específico.
Em específico,
só uma.
Faço ideia.
Imagina, de repente tinhas de fazer download de uma música e só podias ouvir essa.
Ah, eu depois sou muito mau a saber os nomes e a lembrar-me das
Podes
músicas.
Podes sempre trautear, é aquela que preferires.
Pá, não sei. Se calhar uma com alguns silêncios pelo meio, que é para não fartar.
Okay. Não, tinhas de estar a ouvir em loop,
Não sei, não te consigo dizer. Okay. Posso-te dizer a primeira música que toquei para a minha filha. Pronto, é uma música que eu ouço todos os dias se for preciso e não me canso muito. A Blackbird dos Beatles. Ou Here Comes the Sun também. É assim, okay, uma das músicas da minha filha também.
Uma boa escolha.
Se calhar podemos ouvir aqui um bocadinho de Here Comes the Sun. Só porque...
Ah, mas queres que toque?
se quiser.
Não, estou a brincar. Here Comes the Sun. Here comes the sun, I say, it's all right.
Here Comes the Sun vale sempre a pena. Já nos falaste que és ator para poder pagar os teus instrumentos musicais e fazer música. E eu queria perguntar-te então qual é que é a coisa mais inútil em que já gastaste dinheiro.
Ui, se eu começar a olhar aqui à volta deve haver umas quantas. Mas é engraçado porque eu normalmente sou poupadinho. Eu tenho muita coisa porque nenhuma delas é assim espetacularmente boa e nem foi muito cara, pá. Mas não sei... É que eu depois também gosto de fazer carpintarias e não sei o quê, muito associadas, ou seja, as madeiras todas vocês estão a ver, lá em casa não estão a ver, mas vocês estão aqui a ver, isto tudo fui eu que fui fazendo, e madeiras que compro e coisas que compro, e sei lá, a coisa mais inútil, se calhar estou a olhar aqui para uma coisa que é só um botão de volume. Eu tenho tudo na placa de som, um botão de volume e uma coisa que me faz mute e torna o estéreo em mono. Epá, isto é só preguiça de esticar o braço. Olha, eu se fizer assim já consigo chegar lá, mas epá, pronto, sei lá. É porque isto é um mundo, isto dos estúdios também é um mundo no qual eu me perco bastante.
Sim. Olha, diz-me uma música que saibas de cor, mas que tenhas vergonha de admitir.
Que saiba de cor. Eu sei muito poucas de cor, especialmente letras, porque normalmente ouço primeira música.
Não há aí tipo um Baby Shark, uma coisa assim.
Ah, sim, o Baby Shark, sim, pronto, por exemplo, um Despacito,
é
uma
dessas. Um Despacito.
Pá, por exemplo, não quer dizer que saiba de cor, mas é daquelas que, pronto, ouves e reconheces e trauteias um bocadinho, com alguma culpa à mistura, mas pronto.
E se só pudesses ver um filme para sempre, que filme seria?
Salgueiro Maia, o Implicado, pá. Isto é só para aguçar o interesse.
Esta foi fácil.
Normalmente assim é mais fácil assim. É só para aguçar o interesse do espectador.
Um filme, uma música, uma série que muita gente gosta, mas que tu achas mauzinho.
Epá, vou recorrer ao Despacito outra vez. Não estou muito inspirado.
Luís
dormi
Fonsi
muito esta noite.
Luís Fonsi vai sair daqui com as orelhas a arder com este. E qual é que é o teu canal de YouTube favorito?
Eu sou um youtuber, mas não sigo muitas coisas. Youtuber não, eu sou um
consumidor.
Mas se calhar assim o que eu tenho visto ultimamente, o do Andrew Masters sobre estúdios. Ah, que estranho.
O que é que dizes tu? Diz o Andrew é um tipo fixe.
Não, outra coisa que eu descobri há pouco tempo e gostei muito é o Harry Mack, que é um MC.
Adoro.
Que faz um freestyle de improviso, mas eu acho que é,
de...
eu acho que é o melhor freestyler
eu também
que existe.
Eu
à
adoro.
Face
eu passo,
terra,
horas, passo horas a vê-lo. Aquilo
é
incrível.
Perigosíssimo começar a ver aquilo tipo às 11 da noite, porque és capaz de ficar até às 4 da manhã a delirar com a imaginação e a rapidez da cabeça daquele homem.
Confessa-nos aqui o que é, quem é aquela pessoa, qual é, que é aquele tema, aquela coisa que te faz rir mais do que aquilo que devia, que te faz ter ataques de riso.
Vocês têm perguntas muito difíceis. Eu bloqueio quando é tipo aquela coisa que mais
pode
escolher uma.
Pode ser uma coisa, uma coisa que te faça rir mais do que o que devia.
Pode ser uma pessoa,
espalhos,
pode ser uma música,
quedas,
pode ser...
quedas. Eu às vezes tenho um humor mórbido de ver pessoas a caírem em situações.
Vezes aquelas compilações de YouTube.
Ah, sim, às vezes preciso de apagar a cabeça, sim.
És tu e só para fazer o callback, és tu e o Nuno Markle também nos disse que era fã de ver malta a cair, sim.
Olha, uma última pergunta que é para recomendares aos nossos ouvintes algo que possas estar a ver, a ler, a ouvir e que achas que nós as três aqui e quem nos está a ouvir pode gostar.
Para além do Salgueiro Maia.
Para além do Salgueiro Maia implicado.
Que já sabemos. Epá, que
é assim, hoje em dia falar da Maru é redundante e toda a gente já ouviu falar dela. Mas eu descobri a Maru já há algum tempo através do Jacob Collier, que quem não conhecer, acho que, e que for amante da música, porque também não dá para qualquer ouvido, epá, é só pôr Jacob Collier na internet e é deixar o queixo cair, porque aquele menino, que é um rapaz bastante jovem, é assim um gênio na música e faz coisas inacreditáveis e tem uma energia em palco. Eu já tive a sorte de o ver em conjunto com a Maru no meu dia de anos em Cascais e foi bastante, bastante positivo. Jacob Collier, Snarky Puppy, epá, é assim, a nível musical são assim as coisas que eu tenho ouvido e tenho ficado mais maluco.
E andas a ver alguma coisa, alguma série ou algum filme que tenhas visto há pouco tempo, que tenhas gostado muito?
Sim, mas eu sou péssimo de memória também. Como é que se chama?
Podes fazer charadas.
Podes dar-nos referências que nós tentamos,
sim, nós tentamos mandar.
Epá, pronto, é com o ator. Lá está, sou péssimo de memória, também não sei o nome, não me lembro do nome. O ator do Breaking Bad. É uma série...
é da HBO com o Brian
Your
Preston.
Honor?
Your Honor, pá, sim. Pelo menos no primeiro episódio, eu já vi mais, não acabei, mas pelo menos no primeiro episódio eu fiquei ai, 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 o que é isto? Tenho que ver mais. Pronto, se calhar assim, mais recentemente foi isto.
Ok, muito bem, está feito o questionário. Malta, muito obrigado. Aliás, Tomás, primeiro que tudo, muito obrigado a ti por teres vindo aqui falar connosco um bocadinho. Já sabem que Salgueiro Maia, o implicado, está nas salas de cinema, vão ver o filme, apoiem o cinema português, uhum, e vão ver a cena incrível do abraço da neta do Salgueiro Maia. Mas pelo menos vale por isso, se não vale por mais nada, vale por isso de certeza. Vale por isso de certeza. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram, seguirem-nos no TikTok, onde estamos muito fortes também, e subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disco, que todas as semanas vos traz as melhores sugestões sobre coisas para ler, ver ou ouvir. Tomás, Mariana, Miguel, pá, muito obrigado por este bocadinho.
Obrigado.
E até para a semana.